Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris, hoje com a participação do presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra. Doutor Eugênio, nós estávamos falando aí sobre essa questão da estagnação até da carreira, né? E há uma preocupação também com a prestação jurisdicional, enfim, que tem um vínculo direto com as garantias dos direitos dos cidadãos. Historicamente, a Ajuris acompanha e muitas vezes participa de movimentos que buscam soluções para questões da sociedade. Foi o caso, o senhor citou agora há pouco, da dívida pública com a União, né? Que a Ajuris participou desde 2012 da campanha Dívida, vamos passar a limpo essa conta, e que agora conquistou uma vitória junto com governos, com entidades da sociedade civil. Como é que o senhor avalia a aprovação desse projeto de lei complementar, o número 99, que altera o indexador da dívida dos estados com a União?
Eu acho que ele foi muito importante, porque é o início de uma renegociação que precisa avançar. O que, que nós conseguimos? Que haja uma diminuição do valor total da dívida, de quando, do saldo dela, principalmente, quando for ser paga em 2028. Porque ela estabelece a correção pelo IGPM, pelo IPCA e juros de mais 4, ou a taxa Selic, o que for menor, saindo IGPDI mais 13%, que foi o que aconteceu em 98. Acho que isso é um avanço. No mínimo, se conseguiu diminuir o estoque da dívida. E o que, que isso é muito importante para o estado do Rio Grande do Sul nesse momento, como para outros estados que têm um grande endividamento? Ele abre, pela diminuição do saldo da dívida, ele abre um espaço para que o estado faça mais empréstimos para poder investir. Porque a situação do estado do Rio Grande do Sul, como de outras unidades da federação, como o município de São Paulo, o próprio estado de Minas Gerais, é muito complicada. Tá? Eles não têm capacidade de investimento por pagar um percentual da dívida muito alto. Então, abrindo essa diminuição do saldo devedor, eles podem, porque isso pode ser até 2,5 vezes o valor da dívida de empréstimo. Ele abre um espaço para que ele consiga se endividar. Então, o Rio Grande do Sul se estima que com essa redução, quando implementado, porque isso depende também de sanção da presidência, de uma regulamentação, e espera-se que ela faça isso, honrando... honrando o compromisso que ela tinha assumido durante a campanha, abre espaço para a possibilidade do Rio Grande do Sul contrair R$1 bilhão. Se for aplicado em investimentos na saúde, educação, estradas, ou próprio equipamento do poder público, que precisa de uma série de atividades, teremos um ciclo de crescimento, no Rio Grande do Sul. Então, acho que se avançou. Precisamos avançar mais, porque temos que o quê? Que reduzir a parcela da dívida. Porque, nesse momento, o Rio Grande do Sul continua desembolsando o mesmo percentual da receita corrente líquida dele. Tá? E nós temos que diminuir essa parcela, que hoje está em 13%. Nós precisamos diminuir isso. Se pudesse baixar para o 9%, para 9%, por exemplo, nós teríamos essa capacidade desse 4% de dinheiro que ficaria sem repassado para a União para o investimento. Eu acho que esse é o segundo momento de luta para se fazer. E foi uma conquista de todo o Estado e a Ajuris, né, teve um papel importante sob a liderança do PIL na gestão passada. Com esse movimento, vamos passar a limpo essa dívida, que fez grandes discussões, discutiu, foi reconhecido no âmbito do Estado como uma protagonista nesse campo e se engajou nessa luta. E nós continuamos já numa segunda fase de acompanhar a aprovação, trabalharmos no Parlamento por isso.
Tá bem, doutor Eugênio. E agora, saindo do Congresso Nacional, a gente tem um outro cenário aqui na Assembleia Legislativa que está em um compasso de espera mais firme, digamos assim, mesmo passado o período eleitoral. Como é que tem sido esse acompanhamento, a atuação da Ajuris em relação ao andamento dos projetos de interesse da magistratura?
A vitória do candidato Sartori, né, futuro governador do Estado do Rio Grande do Sul, que veio de certa forma inesperada, faz com que se tenha hoje um clima de certa, não vou dizer incerteza, mas de certo suspense, porque o candidato, durante sua campanha, ele não apresentou propostas claras do que pretendia fazer, e até agora também, e ele disse que não faria isso até 15 de dezembro, então não se tem uma clareza do cenário político, de quais as propostas que ele vai implementar e quais serão os atores que vão atuar junto com ele, para que se possa começar interlocuções que interessam à magistratura e aos servidores em geral e ao próprio Estado, como a questão do IP Saúde, a questão da Previdência, mais diretamente a magistratura, a redução da diferença entre entrâncias, projetos que interessam ao judiciário de reestruturação de pontuais de estrutura organizacional, de como vai ficar o orçamento do judiciário, que ainda está em discussão no parlamento. Então, o clima, e por isso realmente, como dissesse, o parlamento gaúcho, a Assembleia Legislativa, ela tem o ritmo que está mais lento que o Congresso Nacional, por causa dessas dúvidas, dessas incertezas, melhor dizendo, de como será. Então, o que a gente tem visto, que está difícil a tramitação dos projetos mais relevantes, assim, de interesse direto à magistratura, como a redução da diferença entre trans. O governador Leite diz que não vai gastar despesa nenhuma, não quer fazer nenhuma despesa com funcionalismo. Não que nós, magistrados, estejamos abrangidos pela política do executivo, mas num contexto todo, ele acaba querendo não permitir, ou se opor, melhor dizendo, né, a qualquer reajustamento ou até a redução de entrantes que implicaria em algum ganho para a magistratura, para que não sirva de exemplo de carreiras do executivo, como, por exemplo, Defensoria Pública, né, ou outras que pudessem vir querer mudar de classe, né, que não fossem trans. E um outro ponto que a gente não pode deixar de reconhecer é que a implantação do auxílio moradia aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela acarretou uma certa dificuldade maior em relação ao projeto, ao PL 218, que reduz a diferença entre as entrantes. Porque vamos dizer assim, o clima de críticas ao auxílio moradia no Rio Grande do Sul é muito maior que no restante do país.
Sim.
Até porque nos outros, em 20 outros estados já pagava, a coisa foi aceita, não houve nenhuma modificação. Né? Mas aqui no Rio Grande do Sul não, e isso obviamente afeta os parlamentares. Tem inclusive um projeto na Assembleia Legislativa
que contesta, né,
que contesta o pagamento, dizendo uma lei que não pode pagar sem ter lei, quando nós estamos, na realidade, cumprindo com o pagamento do auxílio moradia, uma decisão judicial, sendo que é demagógico e inócuo esse projeto de lei apresentado. Mas isso é para demonstrar a dificuldade que aumentou. E existem inúmeros outros projetos de interesse, assim, se não diretamente da magistratura, mas que interessam a melhora da prestação do serviço da jurisdição. Criação de cargos na administração, valorização do trabalho, da remuneração de assessores e de secretários de juiz, a extinção de algum cargo, criação de outros, criação de varas, que a Júris vem acompanhando muito, vem trabalhando muito, inclusive na sessão da CCJ passada, nós conseguimos fazer com que o PL 121, que estabelece o aumento da gratificação para secretários auxiliares de juiz, fosse aprovado nesse CCJ, numa atuação forte nossa da Júris, ao falarmos com deputados que iam tirar o quórum por outros compromissos, nós solicitarmos a eles que fosse votado o projeto, no que fomos atendidos e conseguimos. Mas isso é um passo, a Júris tem uma parcela de como fazer. Mas há necessidade para aprovação dos projetos, para aqueles anos, também que o Tribunal de Justiça se empenhe e se articule na Assembleia Legislativa, estando presente pelos seus representantes no Parlamento, que o Tribunal tem assessoria parlamentar, para fazer e conversar com os deputados para que os projetos sejam aprovados. E como estamos chegando ao fim do ano, que é aprovada na CCJ ou em alguma outra comissão de se encontre, haja acordo de líderes para que eles possam ir para a votação.
Para o plenário mesmo.
Para o plenário mesmo. Nós nos empenharemos e estamos nos empenhando, mas sem a participação efetiva e demonstração do Tribunal de Justiça de seu interesse em aprovar aqueles projetos, o acordo de líder não será conseguido.
Então, a preocupação da associação nesse momento é que haja uma articulação entre os agentes mesmo, para que, ao fim do período legislativo, se tenha o máximo de projetos aprovados.
Exatamente. Acho que, assim, o Tribunal e a Júris precisam unir esforços. A Júris está lá, tem trabalhado, estamos semanalmente, e a classe vê isso, pode reconhecer isso, nas matérias que nós mandamos, nossa presença constante na Assembleia. Vamos continuar fazendo, mas precisamos do empenho do Tribunal também.
É, a avaliação é de que a presença faz diferença, como foi nesse dia da CCJ, em que o senhor esteve lá e conseguiu sensibilizar os deputados até para a aprovação de um projeto que não é polêmico, né?
Sim, traz uma vantagem para servidores do quadro, aumenta a função gratificada de servidores do quadro. Então não se pode dizer nem que o sindicato de servidores é contrário, porque isso é para servidores do quadro. a presença e a articulação política, né, Graziella? Assim, a presença é no momento ali de quando vai num fato pontual como era esse que ele foi sair, a gente diz, ah, deputado, fique aqui, porque já se tinha falado nos projetos a importância deles antes e chamar a atenção no momento. Mas também articular com os deputados, conseguir que tenha quórum nas comissões. E isso tem que ser um trabalho conjunto, porque os interesses são muitos na Assembleia, até dos próprios deputados nesse momento pós-eleição. Então tem que haver um trabalho, e se a Júri e o Tribunal conseguem mostrar unidade de trabalho que demonstra o interesse do Poder Judiciário e da magistratura, isso sensibiliza mais os deputados.
Muito bem, doutor Eugênio. Mais uma vez, obrigada pela participação no Jornal da Júris. Nós ficamos por aqui e continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Obrigado, uma satisfação, como sempre.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziella Duarte.